Ontem foi o Dia Mundial do Chocolate, né? Quem não gosta de um chocolatinho? Mas quando será que a vontade demais acaba virando vício? Para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com o psicanalista Arthur Costa. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, boa tarde, prazer, alegria de poder estar aqui novamente falando desse gostoso e, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, perigoso tema.
Pois é, justamente. Então explica pra gente, Arthur, quando que a gente diferencia vontade de vício quando o assunto é chocolate?
Olha, a primeira coisa importante considerar é que toda fonte de prazer ela pode viciar. Não é meu objetivo aqui demonizar o chocolate. Mas toda fonte de prazer pode viciar, assim como outras fontes, café, por exemplo, também vicia. Mas o chocolate, muitas vezes o chocolate muito industrializado, com altas doses de açúcar, faz com que o vício se torne um pouco mais comum e constante. Afinal de contas, o chocolate ele tem propriedades que realmente favorecem a produção de dopamina, de serotonina. Funciona quase como um analgésico, como um ansiolítico para algumas pessoas. Então, realmente, pelo bem-estar que ele pode trazer, e até mesmo pela quantidade de açúcar, pode viciar. Agora, é importante considerar alguns pontos para saber se é só um prazer de chocolate ou se, de fato, isso está se tornando um vício. Primeiro ponto que eu acho que é importante considerar é a questão de começar a criar um ritual. Se você começa a criar um ritual assim, eu preciso ter um chocolatinho na bolsa, eu preciso ter aquela caixa de chocolate ali sempre acessível depois do almoço. Ah, um chocolate de manhã é uma delícia. Quando começa a criar uma espécie de ritual, aí já começa a sinalizar um sinal amarelo de que a possibilidade de estar desenvolvendo uma compulsão. Normalmente, compulsões elas são seguidas desses pequenos rituais, onde não dá para andar sem um pequeno chocolate na bolsa, onde não dá para sair sem comprar chocolate. Aí a gente já começa a ficar um pouco preocupado, não que seja assim algo preponderante de que de fato está viciado. Mas se já está criando um ritual, ó, depois do almoço eu sempre tenho que comer um chocolate. Ah, no final da tarde eu não consigo passar o inverno sem tomar chocolate quente de manhã, tarde e noite. Aí a gente já tem que começar a ligar um sinal de alerta. Outro ponto importante é não conseguir negar, assim... Digamos que alguém lhe ofereça uma caixa de bombom. Mesmo sem vontade, você não consegue negar um bombom de uma caixa quando lhe é oferecido. Então, está muito ligado a essa incapacidade de negar. E, por exemplo, se ficou sem chocolate. Ah, estou um dia inteiro sem chocolate. Você teve uma variação de humor? Tirando as mulheres na TPM, porque aí é um caso à parte e pode ajudar muito na TPM, isso é verdade, não é mito. Não é mito, pode, de fato, as doses de serotonina e dopamina, mas aqui a gente está falando de chocolate mesmo, chocolate realmente produzido com alta qualidade, que tem baixo teor de açúcar. Obviamente, não é a procura de todo mundo, mas os com maiores quantidade de teor de cacau, 60%, 70%, que às vezes não é o procurado por todo mundo, é o que menos vicia e é o que tem mais propriedades que pode ajudar aí nessa gestão emocional. Agora, uma coisa que é realmente um sinal de vício é quando a pessoa ela entra em sinal de abstinência, Letícia. Sinal de abstinência, preciso de um chocolate. Cadê? Você tem um chocolate aí, eu preciso comprar um chocolate de qualquer jeito. Isso já sinaliza claramente de que aquilo que era a princípio um prazer está começando a virar uma compulsão e, consequentemente, um vício, que pode trazer vários danos, desde odontológicos dos dentes, porque quando você consome muitas vezes por dia, dificilmente você vai conseguir manter a higiene bucal na mesma frequência, e até mesmo obesidade, diabetes e assim por diante.
E é delicado mesmo pensar nisso, porque normalmente quando a gente usa a palavra vício, né, parece forte, a gente associa a coisas que normalmente são ilícitas, né, as drogas ou enfim até o álcool, que tem todo o malefício que a gente conhece. Ninguém associa isso ao chocolate, né?
É, a verdade é que existem inúmeras coisas lícitas que viciam, como jogos, por exemplo, hoje é uma das grandes temáticas e preocupações, pessoas que estão viciadas em jogos. Por quê? Pela adrenalina, pelo prazer. Então, tudo que gera prazer pode viciar. Não é incontestável que é prazeroso comer um bom chocolate. É raro encontrar as pessoas que não gostam de chocolate. Até existem, mas são raras. Normalmente, quando não gostam do branco, gostam do chocolate ao leite. Tem gente que gosta do chocolate meio amargo, mas raramente vamos encontrar alguém que não gosta de nenhum tipo de chocolate. Consequentemente, se é tão prazeroso assim consumir chocolate, certamente o prazer ele pode viciar. E aí eu vou dizer aqui uma experiência clínica minha. Eu diria que pós-pandemia, a quantidade de pessoas com compulsão alimentar e pessoas viciadas em chocolate aumentou muito, mas muito mesmo.
Nossa, e você observa então isso no seu dia a dia?
No meu dia a dia aqui, daqui eu acho que dá até para ver meu divã, no meu dia a dia aqui, eu tenho hoje um número expressivo de pessoas viciadas em vários tipos de alimento, alguns deles com alto teor calórico e a grande maioria com alto teor de açúcar, e que tentam procurar na terapia a ajuda, junto com seus nutricionistas, seus médicos, para poder, então, criar recursos psíquicos para poder deixar o vício. Então, isso é uma realidade, eu diria assim, que pós-pandemia, já tendo há 20 anos, pós-pandemia isso se agravou muito. Sempre que a população mundial ela vem de um tempo de privação, a gente entra num tempo de compulsão. Então, toda fonte de prazer tem uma tendência a ser mais viciante pós um momento pandêmico como vivemos nos últimos anos.
Pode ter a ver com essa questão da recompensa?
Exatamente. É uma forma meio que compensatória. A gente quer colocar, por exemplo, na pandemia a gente tinha dificuldade de ir ao mercado, as coisas eram entregues, então muitos dos alimentos não podia sair para comer determinadas coisas. Então, de uma forma compensatória, a gente meio que quer criar uma forma de compensar o tempo que não comemos. Então, estamos comendo mais, consumindo mais absolutamente tudo, consequentemente, alimentos de alto teor de açúcar e caloria. Fora que a quantidade de dopamina, é importante considerar, de que os neurotransmissores, a maioria que a gente tanto se ouve falar, é os quartetos fantásticos, né? Dopamina, serotonina, oxitocina, a maioria deles são produzidos no intestino, não são produzidos no cérebro. A maioria deles são produzidos no intestino em glândulas suprarrenais. Ou seja, a nossa alimentação tem alta influência na produção de dopamina, que mexe diretamente com o senso de recompensa. Então a satisfação, a busca por um alimento, por um doce, por um chocolate, depois de um almoço, de uma alimentação, pode estar sinalizando sim uma dependência química da quantidade de açúcar ou de gordura que aquele alimento tem. Alguns tipos de chocolate têm em grande quantidade. Hoje a maioria deles já tem nos seus rótulos a sinalização falando sobre alto teor de gordura e de açúcar.
E no caso, né, a pessoa está ouvindo aqui, identificou de repente uma dessas situações que às vezes não percebe que está vivendo nesse looping nosso do preciso, esse ritual que você falou, né? Qual que é o caminho? O que a pessoa pode fazer? Mas eu acho importante a gente falar também, né, que, igual você disse no começo, não é demonizando o chocolate, né? Porque até muitos nutricionistas às vezes recomendam, colocam ali na dieta, né, um tabletinho ou dois. Então a gente sabe que tem a ver com essa compulsividade que você está falando, né?
Exatamente. Não quero de jeito nenhum, mesmo porque eu gosto muito de chocolate também. Não quero de jeito nenhum demonizar o chocolate. Agora, se você é aquela pessoa que assim, você esconde o chocolate. Se alguém comer seu chocolate, você fica muito chateado. Você guarda num determinado lugar onde ninguém possa ver na geladeira, para que na hora que você queira ele esteja ali acessível. Aí já começa a sinalizar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada, porque está havendo uma preocupação excessiva pela falta de chocolate. Então, é importante considerar que esse é um tipo de tratamento que não pode ser feito apenas com terapeutas, psicanalistas, psicólogos. Há necessidade de um nutricionista, essencialmente, para fazer uma reposição de outras fontes de açúcar que possam substituir, e aí assim e fazendo essa dessensibilização da própria química que o chocolate pode trazer. Então, o tratamento terapêutico é importante? Importantíssimo. Essencialmente, A alimentação é uma coisa emocional. A gente normalmente gosta de se alimentar coletivamente, em ambientes coletivos. Ninguém vai no rodízio de pizza sozinho, raramente. A gente quer ir com um monte de pessoas. A gente não vai a um rodízio de churrasco sozinho. Normalmente a gente vai gostar de se alimentar com outras pessoas também. Porém, os viciados em algum tipo de alimentação, eles começam a fazer aquilo escondido. Eles começam a fazer aquilo meio que fechado. Ele já começa a não mostrar que está fazendo, porque inconscientemente ele já nota isso. Então procurar um nutricionista para poder ajudar. Um bom tratamento terapêutico com um profissional específico da área e até, se necessário, procurar um endocrinologista, um médico endocrinologista para fazer, então, exames específicos para ver reposições de vitamina e tudo mais, porque chocolate é um alimento, um excelente alimento, mas que precisa ser consumido com cuidado, com moderação e com sabedoria. Então, nosso desejo aqui é encorajar, continua comendo chocolate. Chocolate é um alimento e tanto. Certamente traz um alto impacto de recompensa, mas se você é aquele que está escondendo chocolate e que fica muito aborrecido quando alguém come seu chocolate, começa a pensar assim, poxa vida, será que eu estou me viciando nisso? O objetivo é que você tenha uma alimentação saudável, também emocionalmente, mas que você se identifique esses sinais, procure ajuda antes de ter aí problemas de saúde, até mesmo relacionais.
Tá certo, Arthur. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o psicanalista Arthur Costa. Falamos sobre a diferença entre vontade e vício, sobre o Dia Mundial do Chocolate, que foi ontem.